I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br.
Alô, São Paulo! Tá com frio, meu amigo? Tá com frio? Bota um monte de blusa, vem pro trabalho, é isso que precisa, alegria, pensamento positivo. Aprendi com o Wanderlei Nogueira, alto astral, pensamento positivo. Boa tarde, meu amigo! Está começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Pan. Hoje, sabe qual é o dia? Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 13 de junho do ano de 2016. E a partir de agora, a melhor equipe de esportes do Brasil entra em campo para você. Vamos nós aqui, começando com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Fred Júnior, vem aí. Verdão, é que momento, hein, Fred? Diga lá, Fred.
É isso mesmo, Nilson. 3 vitórias seguidas, o Palmeiras. Gol do Cleiton Xavier. O Palmeiras chegando à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Recorde público na Arena Palmeirense. O time que volta a campo quarta-feira em Curitiba contra o Curitiba. O Palmeiras tentando uma sequência de 4 jogos com vitórias, algo que há muito tempo não acontece para o time palmeirense. Palmeirense feliz da vida, Nilson César.
Seleção Nacional do Brasil. Ai, Dunga, pede pra sair, meu filho. Diga, meu caro Wanderlei Nogueira.
Seleção Brasileira fora da Copa América na primeira fase. E o drama é ainda maior porque não passou por adversários comprovadamente frágeis. E agora, o que vai acontecer?
É, foi roubado o Brasil, gol de mão. Só que o gol contra o Equador foi legalíssimo, o gol do Equador. Ninguém fala? Ficaria com os mesmos 4 pontos, meu amigo. Gol legalíssimo do Equador. São 12 horas e 3 minutos. Vou falar do Santos Futebol Clube aqui. Rafael Tebas fala do Peixe. Diga lá, Tebas.
É, e o Santos finalmente venceu fora de casa. Ontem à noite o Santa Cruz, 2 Santos, 0 Santa Cruz. Santos foi a 5ª colocação com 10 pontos no Campeonato Brasileiro. Nessa próxima quarta-feira, o adversário é o Sport de Recife. Jogo na Vila Belmiro.
São 12 horas, 3 minutos e meio. Corinthians agora. O Coringão que perdeu. Corinthians, André Ranieri. Vem aí, diga, André.
O Corinthians, que era líder e com essa derrota caiu para a 4ª colocação. Felipe fez o seu último jogo com a camisa do Timão. Inclusive, agora há pouco, na reapresentação, ele já foi liberado para resolver as últimas pendências. Ele está indo para o Porto de Portugal, Nilson.
Nilson, estava confirmado, então, aquela informação da turma do Poupa Tempo, né?
É, meu amigo, tava lá, Felipinho tirando carteira de motorista no Poupa Tempo. 12 horas e 4 minutos, tricolor do Morumbi, o São Paulo Futebol Clube vem aí. Márcio, por que quando vai falar de São Paulo você mostra a testa pra mim, hein? Ah, é, o Espímpolo. Diga, meu caro Márcio Espímpolo.
E depois de perder para o Atlético Paranaense em pleno Morumbi, o São Paulo joga em casa novamente contra o Vitória nesta quarta-feira. E duas boas notícias. Caleri treina normalmente nesta segunda-feira. Michel Bastos também. E o São Paulo espera pelos retornos de Rodrigo Caio e Ganso após o fiasco da seleção brasileira.
É isso aí, meio-dia e 5, 12 horas e 5 minutos, Rio de Janeiro agora, o nosso Rodrigo Viga. Diga, Viga.
Desde antes da Copa América, a decisão já estava tomada. Dunga não deveria ser o técnico da seleção brasileira na sequência das eliminatórias. E aí veio a Copa América. Neymar deu inclusive corda para o treinador se enforcar. Não fez a menor força para participar do torneio. Nos Estados Unidos, em que fomos eliminados pela primeira vez desde 1987 na primeira fase. Resta saber agora se a relação extra-campo, muito próximo, umbilical, entre Dunga, Gilmar e Marco Polo Del Nero vai prevalecer diante dos resultados ruins. A CBF já tem um técnico preferido, chama-se Tite do Corinthians, mas tem que ver se ele tem estômago e vontade para trabalhar com esta direção da Confederação Brasileira de Futebol.
Meio-dia e seis, meus amigos, entrando em campo, a melhor equipe de esportes do Rádio do Brasil. Nós vamos aqui até meio-dia e meia, né? Até 12 horas e 30 minutos. E depois começa o Esporte Discussão com Vanderlei Nogueira para todo o Brasil. Aguarde, vai ser bom demais. Até já.
Jornal de Esportes.
Eu sou a Sara Menezes, campeã olímpica de judô. Eu sei que um atleta não chega muito longe de ser um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando penso em desistir. Mas é preciso aproveitar o treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso para alcançar o lugar mais alto do pódio. Na sua escola, não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida.
Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso.
Viaje com a CVC nas férias de julho. Passagens aéreas pelo Brasil e pelo mundo com os melhores preços. CVC, sempre com você.
Meio de sete, diga lá, Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, pelo Grupo E da Eurocopa, Irlanda e Suécia entram em campo 1 da tarde desta segunda-feira. Mais tarde, às 4 horas, é vez de Bélgica e Itália medirem forças também pelo Grupo E, o grupo da morte desta Eurocopa. No primeiro confronto da tarde, os irlandeses apostam na experiência de Ruby Ken para surpreender. O atacante de 35 anos é capitão do time, jogador com maior número de gols e também com mais jogos disputados pela Irlanda em toda a história. A Suécia também tem no ataque a sua maior arma, com a estrela Ibrahimovic, protagonista pela primeira vez de uma Eurocopa após liderar o ranking da FIFA no início do ano. A Bélgica tenta provar em campo que tem realmente a sua melhor geração. A sempre favorita Itália entra na competição sem muita crença por parte de sua torcida ou pela crítica esportiva italiana. Vale lembrar que em 2012 a situação era a mesma, ano em que os italianos alcançaram a final. Falamos de Eurocopa aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Então, 12 horas, 8 minutos e meio, o Brasil está fora da Copa América. Vanderlei Nogueira, para mim, mais do que esperado. Diga, Vanderlei.
Claro, a seleção, não é de hoje, está patinando, perdendo para adversários que, recuando só um pouquinho no tempo, eram verdadeiros sacos de pancadas. E as coisas foram mudando nos últimos tempos, todo mundo sabe. Depois da Copa de 2002, patinou com Carlos Alberto Parreira, com Mano Menezes, com Luiz Felipe Scolari, com Dunga. Aliás, o Dunga hoje virou uma mistura, tudo junto, misturado, de zica e pedra no rim.
E chikungunya também.
Também, você chikungunya. Um pacotão. É, virou. Agora, é justo ou não?
Nós é vamos, justo.
É um chikungunya. Isso no nosso Esporte em Discussão, que começa daqui a pouquinho, às 12h30. Mas nós vamos abrir o nosso canal de áudio, Nilson e ouvintes do Brasil, com os Estados Unidos, falando lá pertinho da seleção brasileira, Ulisses Neto.
Aqui em Boston, nos Estados Unidos, o Brasil deu vexame mais uma vez. O 7-1, que parece não acabar mais, teve um novo capítulo com a eliminação bastante ridícula contra o Peru, 1-0 para os adversários no Gillette Stadium. O Brasil conseguiu o que parecia quase impossível, ser eliminado na fase de grupos da Copa América do Centenário. O gol marcado por Rui Dias foi claramente irregular, com a mão, e só foi validado depois de uma situação bizarra em que o árbitro levou quase 5 minutos para se decidir, provavelmente esperando informações extra-campo. Mas isso não é desculpa, o Brasil não conseguiu fazer um golzinho sequer no Peru nem no Equador, e a pergunta é a seguinte: será que devemos nos acostumar a esta nova realidade em que a seleção simplesmente é uma potência menor do futebol mundial?
Se acostumar, nunca. Ninguém gosta de perder, ainda mais os jogadores brasileiros. É um momento difícil que estamos passando, mas falando mais especificamente de hoje, o Brasil teve o controle do jogo, jogou. Agora, aquilo que eu torno a repetir, imponderável não tem como se falar. Um jogo para terminar 0-0, não deu para entender, não deu para entender porque o bandeirinha não correu, não deu para entender porque levaram 4 minutos para conversando e não chegaram no denominador comum. Assim que o juiz deu o gol, passou no telão, mão clara, né? Tanto acho, acredito que o bandeirinha não correu porque ele viu, e isso não tem como a gente lutar.
Outra pergunta que precisa ser feita é: Dunga estará no comando da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos? Ele garante não ter medo da demissão.
Bom, só uma coisa que eu tenho, a morte. Tenho medo, essa eu não tenho. É um trabalho, nós estamos tentando, depois da Copa do Mundo, teve uma reformulação. Nós elogiamos a Alemanha 14 anos de um trabalho, aí o Brasil em 1-2 anos nós queremos que todas as coisas se resolvam fácil.
Mas a verdade é que a partida do treinador da seleção brasileira parece inevitável, deve ser confirmada mesmo nos próximos dias. Ainda se especula bastante por aqui sobre quem será o substituto do técnico Dunga, embora a CBF não tenha falado nada neste sentido sobre a permanência ou não do técnico da seleção brasileira. Quem também falou sobre esta eliminação precoce foi o jogador lateral direito Daniel Alves. Afirmou que não são só os torcedores que estão chateados com esta eliminação, não.
Não é só o torcedor, não. É frustrante para a gente também que está aqui. A gente abdica de coisas para estar aqui. A gente deixa de ter coisas, momentos importantes como família e tudo isso para estar aqui, porque a gente acredita que podemos mudar essa situação, podemos reverter esse quadro e eu acredito que essa é a intenção.
A melancólica participação do Brasil nesta Copa América está encerrada e o foco agora será a Olimpíada do Rio. Embora não seja exatamente o mesmo time, o moral da tropa está bastante abalado para a disputa da medalha de ouro. Eu sigo aqui nos Estados Unidos, agora viajando para Nova York para acompanhar as quartas de final entre Colômbia e Peru.
São 12 horas e 13 minutos em São Paulo. Vamos falar do Palmeiras, o Verdão. O torcedor do Verdão saiu de sorriso, né? Sorridente, feliz. Ganhou e ainda lance duvidoso no final. Os palmeirenses diziam, é mais gostoso ainda. Diga, meu caro Fred Júnior.
É verdade, Nilson. Boa tarde, você, ouvinte da Jovem Pan, no Jornal dos Esportes. Vitória do Palmeiras 1-0. Recorde de público na Arena, ultrapassando aquele público da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Santos. Agora, o melhor público é do jogo de ontem entre Palmeiras e Corinthians, mais de 39 mil torcedores presentes na Arena Palmeirense. 1-0, Palmeiras ultrapassou o Corinthians na classificação, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. E com 3 vitórias seguidas, há muito tempo o Palmeiras não tinha essa sequência positiva com 3 vitórias seguidas, e o Dudu é o primeiro personagem aqui a ser ouvido, ele fala a respeito.
Ah, eu acho que sim. Acho que a gente fez 3 vitórias seguidas, né? Temos Curitiba na quarta, um jogo difícil. A gente precisa ir lá e ganhar deles para a gente continuar no topo da tabela.
O Vanderlei Nogueira falou com o Cleiton Xavier. O gol de cabeça. Teve tranquilidade e frieza para fazer o gol da vitória palmeirense.
Eu fui feliz ali no lance, né? O Moisés pôde acompanhar bem a jogada, fazer a leitura. Esperei que o goleiro pudesse realmente dar um rebote ou desviar em alguém. E estava no lugar certo, na hora certa.
Edu Dracena, foi bem no jogo, todo mundo estava meio receoso, faz tempo que não jogava, 2 meses sem jogar, estava machucado, retornou, e até o Vanderlei perguntou para ele se não sentia um friozinho na barriga, voltar exatamente num clássico contra o Corinthians.
Ah, o friozinho com certeza, a ansiedade também, eu acho que isso faz parte da nossa profissão, acho que quando a gente perder essa essência, eu acho que aí tem que parar de jogar, eu acho que essa noite foi bem... Bem, eu falo assim, meio conturbado, que eu não conseguia dormir direito, concentrar. Uma partida difícil. Eu vindo de uma lesão, 50 dias sem jogar, o Palmeiras invicto dentro de casa, pegando um clássico. Um dia importante para nós palmeirense, né? Pelo título 93. Então não poderia dar errado. Eu acho que Deus me premiou a equipe do Palmeiras pela bela vitória, né? E nos deu uma vice-liderança importante da competição para que na próxima rodada a gente possa pegar a liderança.
E agora sobre o lance polêmico, né? No final da partida, um lance onde o Felipe foi disputar a bola no alto com o Thiago Martins e com o Fernando Prass. naquele momento eu achei até falta do Felipe, depois câmeras mostrando que ele não fez falta, não fez, o Prass falhou, não segurou a bola, aí apareceu uma outra imagem com o jogador do Corinthians em impedimento. Vamos ouvir o Thiago Martins falando a respeito desse lance.
Tava eu, o Prass e o Felipe, mas eu até assisti ali dentro do vestiário o lance, mas eu vi que teve um toque em cima de mim e teve um toque no Prass, no entanto foi ele que sofreu a falta, não fui eu. Foi em cima do prazo a falta, no entanto ele não conseguiu segurar a bola. Que até decorreu, que reclamaram bastante, mas na minha concepção foi falta.
Você, então não foi falta, no seu entendimento, na sua visão, até depois pelo lance da TV, a falta foi no prazo e não em você.
Sim, foi no prazo, a gente disputou nós três em cima, mas a falta foi no prazo.
O Cuca fala do lance e também da simbologia. 12 de junho, em 93, o Palmeiras quebrava o tabu, venceu o Corinthians no Paulistão. Depois de 16 anos, conquistou o título. Teve homenagem ontem a jogadores que fizeram parte dessa campanha. E justamente nessa data, mais uma vitória sobre o Corinthians. Cuca fala do lance a respeito do 12 de junho.
Eu tive cuidado de conversar com o Prass, com o Thiago, e ver o lance também. Você vê, né? Cada um tem uma ótica, né? Uma opinião. Na minha maneira de ver, eu vi um lance faltoso. E não foi uma falta direta no goleiro, foi um empurrão muito grande que o Felipe dá em cima do Thiago. E o Thiago, como está no ar, tem que trombar com o goleiro. Eu perguntei para o Fernando me falou que quando ele ouviu o apito do Klaus, ele não foi na segunda bola, porque se ele segue, ele pega a segunda bola. Essas foram as palavras dele, né? E você pode até, de repente, questionar uma solada que o Bruno Henrique poderia ter dado no Cleiton Xavier. Então, na minha ótica, foi um lance faltoso, mas eu respeito quem acha que não. Nós, hoje, a gente bateu muito na tecla do Palmeiras estar fazendo hoje aniversário do título, daquele título de 1993, da intensidade que o time teve naquele segundo jogo com o Corinthians, daquela entrega, daquela raça, daquele 3-0 e 1-0. Nós pusemos lances desse jogo até na pré-eleção para os jogadores entenderem o que é o Palmeiras. E eu acho que eles vestiram aquela camisa de 93, né? E deram essa alegria para esses milhões de palmeirenses que estavam precisando, né, de um jogo consistente num clássico como foi o jogo de hoje. Os jogadores todos estão de parabéns.
E para fechar, o Fernando Prass falando desse lance, segundo ele, sofreu falta. O Fernando Prass fala a respeito.
Foi uma bola longa, viajada, né? E essa bola, normalmente, como ela é mais lenta, tem uma disputa maior. E eu segurei a bola. E no momento que eu seguro a bola, o Felipe, ele tromba com o Thiago e, consequentemente, tromba comigo. E o Thiago, acho que não estava esperando a trombada e caiu no chão. Eu, como já estava esperando, que obviamente ia sair do gol, ia ter esse contato, eu consegui ficar em pé. Mas me impediu que eu segurasse, porque bateu no meu braço, né? E logo no momento do choque, o juiz já apita e dá a falta, no meu modo de ver, corretamente. Se eu tivesse, de repente, ido de soco na bola e tivesse a disputa no ar, a bola está em jogo. Mas como a bola estava sob meu controle e o choque foi no meu braço e nas minhas costas, eu acho que o juiz acertou.
E o Prass colocou na rede social uma foto, tem ele, o Felipe zagueiro do Corinthians, o Thiago Martins disputando a bola, ele agarrando a bola, e o Felipe, na imagem que o Prass postou, realmente fazendo falta no goleiro palmeirense. Ele colocou: respeito a opinião de todos, mas isso não é falta. Para mim, sim. Fernando Prass colocando na rede social ontem, já depois da partida. O Palmeiras se apresenta hoje à tarde, enfrenta o Coritiba na quarta-feira. O time vai ter a volta de Vitor Hugo, que estava suspenso, retorna ao time titular palmeirense. Nilson César.
Muito obrigado, Fred Júnior. Meio-dia 19, o Pinapan. Qual é a pergunta, meu caro Vanderlei Nogueira?
Nilson, desde cedo nós estamos perguntando, depois da eliminação da seleção brasileira na Copa América, a pergunta é: falamos no nosso Jornal da Manhã, no Morning Show, vamos falar durante todo o dia, queremos tomar o seu pulso, saber exatamente o que é que você pensa. É uma enquete feita diariamente pela Jovem Pan e você pode participar, você deve participar, é a sua voz tendo um peso todo especial. O Pinapan. Caso o Dunga venha a deixar o comando da seleção brasileira com a eliminação na Copa América, qual seria o técnico ideal para o time brasileiro? Essa é a pergunta. E lá nós temos opções. Primeira delas, Tite. Segunda, Cuca. Terceiro, técnico estrangeiro. Ou nenhuma das opções apresentadas. Até agora, Nilson, e você pode participar, o ouvinte da Pan pode participar, é fácil. baixar o aplicativo no seu iOS, para iOS, para Android, molezinha, você baixa, é fácil no seu telefone, é muito facinho. E em um minutinho você preenche um formulário lá, rapidíssimo. Depois você não precisa preencher mais nada, você vai participar de todas as perguntas diárias do Opina Pan. Neste instante, o professor Titi disparadamente está sendo optado pelos nossos internautas, com quase 60%. Você pode mudar isso. Tem corintiano, Nilson, dizendo, pelo amor de Deus, esqueçam o Tite.
Pra votar no Cuca.
É, não esqueçam o Tite, mas por enquanto, com mais de 50%, o professor Tite, se o Dunga não continuar na seleção brasileira. Opina Pan, baixe o aplicativo para o seu iOS, para o seu Android, é molezinha, e você vai ter voz aqui na Jovem Pan todos os dias, Nilson César.
Muito obrigado. Vou falar do Rio Grande do Sul aqui, na liderança isolada do Brasileirão, com 16 pontos, o técnico do Internacional, o Argel, evita empolgação e pede pés no chão ao elenco. O Colorado venceu o América no sábado por 3-1 no Beira-Rio. E em terceiro lugar, com 14 pontos, o Grêmio se prepara para pegar a Chapecoense na quarta-feira. O técnico Roger Machado não terá o Maicon e o Ramiro suspensos após o empate contra o Fluminense. Fala do Peixe. Ganhou bem, hein? Ganhou do Santa Cruz. Foi a primeira vitória fora, né? Primeira vitória fora do Santos no Campeonato Brasileiro. Ganhou do Santa Cruz, que tá caindo lá no Recife. Diga, meu caro Rafael Tebas.
Pois é, e o Santos finalmente venceu fora de casa ontem à noite contra o Santa Cruz no Recife, 2 Santos 0 Santa Cruz, a primeira vitória do Santos fora de casa nesse Campeonato Brasileiro 2016. Vitória bastante importante porque o Santos foi a quinta colocação com 10 pontos, está ali na boca do G4, apenas 3 pontinhos atrás do Corinthians, que é o quarto colocado, nesse momento está no G4 do Campeonato Brasileiro. 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas até agora nessa caminhada, e o Santos já tem compromisso nessa próxima quarta-feira, vai enfrentar o Sport de Recife às 21 horas na Vila Belmiro. O Corinthians, por sua vez, enfrenta o Fluminense fora de casa, ou seja, é a grande chance do Santos chegar aos 13 pontos, assim como o Corinthians, e quem sabe até chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro na quarta colocação. Realmente uma oportunidade muito boa para o Santos chegar a uma boa colocação no Campeonato Brasileiro.
Meio-dia 23.
Jornal de Esportes. Velocidade.
Meus amigos, olha, eu participei de um programa de automobilismo do Felipe Mota lá no pessoal da Fox TV e eu falei, olha, o Lewis Hamilton vai virar esse jogo e rapidinho, já começou, hein? Já ele é muito melhor do que o Rosberg. E o Hamilton venceu o Grande Prêmio do Canadá no circuito Gilles Villeneuve, na ilha de Notre Dame, e venceu legal. Teve choque de novo com o Rosberg na corrida, hein? Teve de novo choque com o Rosberg na corrida. O Rosberg acabou em quinto lugar. Primeiro lugar foi o Vettel. Segundo, o finlandês, o Bottas do Williams. Segundo e terceiro colocados, respectivamente. E o atual líder do campeonato é o seu companheiro da equipe, o Nico Rosberg. E pra quem não sabe, o Nico Rosberg, ele é filho do Keck Rosberg. E o Keck Rosberg, André Ranieri, você não era nascido, mas ele ganhou um campeonato mundial de Fórmula 1 com apenas uma vitória. Uma vitória. E o Nico tá aí, tá tentando brigar pelo título pela primeira vez, mas acho que vai perder de novo. Vai perder de novo. A Williams tá ali com um problemão. E depois do choque na corrida anterior, que foi do Canadá, que teve a briga lá do Rosberg com o Hamilton, pra mim ficou claro, definido pela equipe, pelo pessoal da Williams, que o titular da equipe é o Lewis Hamilton. E o Rosberg vai ter que se contentar com isso. É uma verdade. E como piloto, o Hamilton vai se firmando cada vez mais. Pena os brasileiros, né? Vou dizer uma coisa pra você. O Felipe Massa da Williams abandonou a corrida por problemas mecânicos. E o Felipe Nasser da Sauber ficou em 18º lugar. O Brasil viveu uma época extraordinária. Anos 70 ganhando 2 campeonatos do mundo com Emerson Fittipaldi. Depois dos anos 80, 3 campeonatos mundiais com Nelson Piquet. E mais 3 nos anos 80 e 90 até o Ayrton morrer em 94. 3 com Ayrton Senna também. Agora é um jejum danado. Pena!
Jornal de Esportes.
Nilson. Nilson, um recado para você e para os ouvintes da Jovem Pan.
Pois não.
Afinal de contas, já está com esse friozinho. As férias de julho estão chegando e você ainda não sabe o que fazer. Essa é uma pergunta que a CVC faz para você. Para não passar as férias entediado dentro de casa, a dica é programar agora a sua viagem de férias e garantir os melhores lugares com preços que cabem no seu bolso. Viaje com a CVC pelo Brasil e pelo mundo e aproveite ofertas imbatíveis em até 12 vezes sem juros no cartão CVC. São passagens aéreas, diárias de hotéis, resorts, pacotes completos, tudo para tornar a sua viagem inesquecível, Fausto Favara. Pensou nas férias de julho? Viaje com a CVC. CVC, sempre com você.
Coringão, André Ranieri, tá de cabeça inchada, né, meu filho? Torcedor do Corinthians, todo mundo de cabelo. Não adianta chorar. Ganhou Palmeiras e fim de papo. O resto é chororô. Diga, meu cara, André Ranieri.
É, já são 5 clássicos sem derrotar o Palmeiras, né, nesse clássico, esse derby paulista. 3 derrotas, 2 empates. Corinthians, que era líder da competição, e agora caiu para a 4ª colocação. E no finalzinho, aquele lance polêmico, né, o gol do Corinthians que foi anulado, gerou muita reclamação por parte dos corintianos. E depois do jogo, em entrevista coletiva, o técnico Tite falou sobre o lance.
Eu lastimo quando a arbitragem ela tem uma influência decisiva no placar. Eu não gostaria que acontecesse isso. E não sinto prazer nenhum. Palavra de honra de estar falando isso. Eu vi o lance antes de vir para cá. Há uma disputa de bola do Prass com o zagueiro. A bola cai, rebate e na sequência a gente faz o gol. Não foi o determinante. O determinante é se nós tivéssemos feito o gol, se nós saíssemos na frente. Ela é desempenho, tem esse lado. Mas há um fato que ele é determinante também no resultado. E quando há um lance que ele é muito claro para mim, assistindo, ele acabou determinando e tem uma influência direta no placar. Não quero nenhum momento ser privilegiado por nenhuma situação, mas essa ficou muito clara.
O zagueiro Felipe, que estava envolvido diretamente com o Fernando Prass nesse lance polêmico, também falou da jogada.
Subi olhando a bola, em momento nenhum olhei para ele. Ele deu a falta, acho que até demorou um pouco para apitar. Então se ele vai dar a falta, dá logo, pô.
E o Felipe também fez o seu último jogo com a camisa do Corinthians. O zagueiro também falou sobre isso.
Sim, minha despedida é ruim. É ruim sair perdendo e tal, mas... É só que eu estou muito feliz pelo meu bom trabalho que eu fiz em Corinthians. E agora é dar continuidade no próximo clube. Mas eu vou guardar como uma família para mim. Porque foi um time que me acolheu, me deu tudo. Então eu estou extremamente feliz.
10-4, eu espero.
O Corinthians que se reapresentou na parte da manhã e sem Felipe. O jogador ele foi liberado pela diretoria para acertar os últimos detalhes da negociação com o Porto de Portugal. E com a saída do Felipe, o Corinthians deve comprar 50% do passe do zagueiro Wilson, que está emprestado vindo do Hortolândia. R$500 mil é o que o Corinthians vai pagar por metade do passe do Wilson. A equipe terá reforços para o jogo desta quinta-feira diante do Fluminense, além de Wilson, que está muito próximo de ser liberado pelo departamento médico. Balbuena e Elias voltam de suas seleções, né? Paraguai e Brasil foram eliminados da Copa América Centenário e Christian será desfalque, né? O jogador está suspenso. Williams e Maicon é quem brigam pela vaga deixada por Christian Nilson.
Tá, Dudu Malha tá sorrindo até agora, né? Que beleza, né? Meio-dia e 29. São Paulo Futebol Clube é destaque agora. Fala, Márcio Espípolo.
O São Paulo perdeu em casa para o Atlético Paranaense, a segunda derrota em pleno Morumbi num campeonato por pontos corridos. Isso é muito ruim, né? Tinha perdido para o Internacional e agora perde para o Atlético Paranaense de virada. O time tem problemas de jogadores entregues ao departamento médico. Kelvin saiu machucado no último sábado, problema na coxa, mas tem boas notícias nesta segunda-feira. Caleri, depois de ser liberado no jogo contra o Atlético Paranaense para viajar para Buenos Aires para acompanhar... uma notícia triste que ele recebeu antes do jogo, né? O falecimento de um amigo de infância depois de um acidente de moto...
Ele não jogou sábado no desembarque da delegação no Morumbi. Ele foi pego de surpresa com essa notícia. Foi liberado pela comissão técnica. Hoje já voltou ao CCT da Barra Funda. Trabalhou normalmente e na quarta-feira deve ser a principal novidade no ataque do São Paulo. O Kardec não passa por um bom momento, então o Calleri volta à equipe do São Paulo. E o Michel Bastos treinou normalmente. O Kelvin saiu reclamando de dores na coxa. É mais um problema para a equipe do São Paulo. E depois do fiasco da seleção brasileira, Ganso e Rodrigo Caio também são esperados para voltar à equipe titular da equipe são paulina. O Mena voltou da seleção chilena, faz tratamento para voltar a jogar, pelo menos na partida contra o Atlético Nacional na fase semifinal da Libertadores da América. A grande notícia, Michael fica, não fica, renova, não renova, foi um dos principais jogadores do São Paulo no último sábado e admitiu ao microfone Jovem Pan que tem encarado cada jogo como se fosse o último com a camisa do São Paulo.
Eu faço cada jogo como se fosse o último, desde o meu primeiro jogo foi assim, não vai ser diferente agora, tenho feito, dado um passo cada vez e não vai ser diferente, tem alguns jogos aí até o meu contrato terminar, espero cumprir da melhor maneira possível.
O presidente Leco também foi ouvido pela Jovem Pan. Falou sobre Rogério, que passa por um momento ruim nos bastidores, forçando uma saída, já que vem sendo pouco utilizado pelo técnico Paton Balsa. Está sendo afastado pelo comportamento que vem exercendo.
Olha, não é assim um tema que eu tenha agora para poder dizer em termos de definição para você. Todo qualquer jogador bom nos interessa, ele é um jogador bom. A gente espera que pequenos problemas assim pessoais dele, que ele está vivendo e tal, ele supere e a gente consiga assim continuar com ele por aqui. Mas pode acontecer, enfim, alguma mudança, alguma situação, isso aí faz parte da dinâmica, do movimento da vida.
E também falou sobre Michael. O São Paulo não vem poupando esforços para manter o jogador.
Tudo que nós pudermos fazer será feito. Toda possibilidade, toda perspectiva assim vai ser adotada.
Tá certo, aí a participação de personagens do São Paulo. O time se prepara para o jogo desta quarta-feira contra o Vitória, 19h30 no Morumbi, na sequência do campeonato. Ingressos continuam à disposição do torcedor para o jogo contra o Atlético Nacional. Sobre Cueva, não pode jogar a partida da Libertadores da América. O atleta tem sido importante à seleção peruana nesta disputa de Copa América, né? Inclusive, Peru ontem aprontou para cima da seleção brasileira. O Brasil volta para casa mais cedo e o Peru continua participando da Copa América. Que fiasco, hein? Mas para o São Paulo é uma boa notícia, já que Rodrigo Caio, Ganso, voltam a ficar à disposição e já que poderia ficar bons jogos sem os atletas, pelo menos dos males o menor, os atletas já voltam a ficar à disposição, não foram titulares no time do Dunga, não voltam tão cansados assim e já podem ficar à disposição nesta sequência de Campeonato Brasileiro.
Oi. Acabou o Jornal de Esportes. Vanderlei Nogueira vem aí com o Esporte Discussão. Até já.